balanço que chegou pra balançar. Se segura que é balanço que chegou pra balançar. América do Norte, vai sambar também. América do Norte, vai sambar again. Não esquente a cabeça, pois a noite é uma criança. Vem dançar o samba rock lá do Grajaú. Americana, vamos nesse samba blue. Diga eu te amo e eu I love you. É um vento quente, uma onda boa. Sinto falta da garoa, das crianças, da patroa. Hot dogs, very nice, barará, cangu. Se segura que é balanço que chegou pra balançar. Balanço que chegou pra balançar. América do Norte, vai sambar também. América do Norte, vai sambar again. Americana linda com esses olhos azul. Vem balançar comigo, América do Sul. Pode remexer e balançar a trança. Não esquente a cabeça, pois a noite é uma criança. Vem dançar o samba rock lá do Grajaú. Sambar também.
Estamos aqui com o Negrão Afonso, ou Alfonso.
Alfonso.
Alfonso Leopard, que é basco de Bilbao. Não é um bom cocineiro, segundo ele. Não sei se é verdade. Será humildad de su parte. Hay que decir que cocinas un poquito.
No, nada, no cocino nada. O sea, soy un vasco no cocinero.
Y has estado en Brasil 10 veces. Es una cosa, la primera vez que estuviste, ¿en qué año fue? ¿Te acuerdas?
Pues fue, debió ser el 93, 94, una vez que cuando empezó a hablar Air Europa Salvador, que habían, tenían una oferta muy interesante, y me fui con el que era entonces mi novio, y la verdad es que descubrimos un país y una región y una ciudad que a mí me dejó totalmente maravillado.
Siempre Bahía.
Sí, siempre Bahía. Las 10 veces que he ido a Bahía.
Y en la música brasileña te ha iniciado tu hermano, que es un conocedor, pues. ¿Y cuál es el primer disco que te enseñó? ¿Cómo fue? ¿Era un regalo? ¿Se te fue casualmente? Así. Escucha eso, a ver qué pasa.
Sí, no. Mi relación con mi hermano y la música siempre ha sido... Él me ha enseñado muchas cosas, y una cosa que siempre le agradeceré es el que me descubriera la música brasileira. Él es un enamorado total de la música brasileira. Y el primer disco que me regaló fue un disco de Caetano. De Caetano, además, empezó muy suave, porque era el disco de Caetano que cantaba en español. Entonces me dijo, mira, escucha esto. Y a partir de ahí empezó me descubrió a Adriana Calcañoto, a María Bethania, a Ney Mato Grosso, y empecé y ahora prácticamente lo único que escucho es música brasileira.
¿Y tienes todos los discos de Adriana Calcañoto?
Todos. Me encanta Adriana Calcañoto. Es una de mis cantantes preferidas. Yo creo que tiene un sentimiento y te a mí me encanta la música que me produce, que me emociona, que me produce emociones. Y yo creo que la brasileira es muy difícil que no te emocione. Por eso me quedé un poco desencantado cuando la vi en el cuartel del Conde Duque este año, el año pasado, porque no era la Calcañoto que yo esperaba. Y yo creo que si hay algún oyente que estuvo en ese concierto y se quedó un poco desilusionado por la Calcañoto, yo creo que hay que darle otra oportunidad, porque ese concierto no era ella realmente.
No era ella, eso es la verdad. Ella con la guitarra, yo creo que había sido mucho mejor.
Sí, totalmente, seguro. Y además para mí era la primera vez que la veía, entonces me quedé un poco así, pero nada, sigo siendo súper fan.
Y aparte, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta un poco diferente, porque Roberto Carlos, el cantante, creo que has escuchado alguna vez, o no conoces nada.
Sí, la canción de las ballenas y la Lady Laura, pero eso
no lo asociabas con música brasileira.
No, eso no lo asociaba con música brasileira, la verdad es que no. Sí, había escuchado alguna vez hace muchos años música brasileira, Carmen Miranda. Carmen Miranda, yo creo que...
Es la musa de todos los tiempos, sí, señor.
De todos los tiempos, sí. Entonces, pero no, yo creo que es otro tipo de música. Yo creo que lo que me enseñó mi hermano es a sentir la música brasileira, más que escucharla. Y en eso yo creo que es la música brasileira, es de sentimientos.
Y los tienes en tu casa mismo, ¿no? En tu casa misma hay... Pues algunos discos ahí en la discoteca.
Sí, claro, tengo muchos, y en el iPod. Mi iPod prácticamente lo único que hay es música brasileira. Todo lo demás.
Qué impresionante. Para que veáis, una sorpresa para los oyentes brasileños. El director de la revista Shanghai, esa noticia exclusiva, fue enamorado de la música brasileña. Qué privilegio y qué suerte tenemos nosotros, la verdad.
Un enamorado aficionado. No soy un experto, pero alguna vez le tenéis que invitar a mi hermano para hablar de música brasileña, porque él de verdad que lo vive, le gusta. Además, él es músico.
¿Cómo se llama?
Es músico, como... Se llama Fico.
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 Mira qué nombre. Fico. Pues Fico, ya estás invitado aquí en directo. Estamos aquí en directo en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes.
Sí, además, tú, como tú eres músico también, Reginaldo, seguro que conectáis.
A la primera, sí. Y además, cuanto más gente tengamos aquí en el programa, pues mejor, ¿no? Y pues si es un enamorado que ha enseñado a su hermano la música brasileña, pues mejor. Yo te quiero enseñar una cantante. Te pido permiso para enseñarte una cantante que se llama Ana Carolina, que escuchaste algo de ella, pero el dúo que hace con Seu Jorge, que es el de la película Ciudad de Dios, y Life Aquatic. Esa es la otra película, ¿no? Life Aquatic, el que hace las versiones de Bob Dylan, ¿no?
Sí.
Ese es Seu Jorge, y va a actuar aquí el 9 de mayo. Las entradas están a 20 euros en Tic Tac Tickets. Nosotros recomendamos ese concierto, aparte de muchos otros. Mañana toca Milton Nascimento en Barcelona. A los oyentes que nos están escuchando en Barcelona, como serie de Disque Medi, que está acompañando la entrevista de Alfonso, pues ya sabéis que hay Milton Nascimento ahí en Barcelona. esa canción se la vamos a dedicar para ti. Pues si tienes novia actualmente, o lo puedes decir.
Tengo novio, pues, sí.
Para
sí,
ti
sí.
Y para tu novia. La sé, sí, señor. A ver si te gusta.
Isso aí, como a gente achou que ia ser a vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. A quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores ensina os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar.
soñar.
Información importantísima, pues si quieres ir a Brasil todavía y no sabes cómo, nosotros vamos a darte una website que es de la compañía aérea brasileña TAN, que es tanairlines.com. En esta web pues puedes conseguir pues billetes baratísimos para ir a Brasil y estamos informando desde ya, porque antes que empiece la alta temporada ya tienes los billetes comprados a precios pues así de pequeñitos, ¿no? Recomendamos porque queremos que vayas a Brasil, así como Afonso estuvo 10 veces, pues que tú también tengas la oportunidad y la posibilidad de ir a Brasil, porque tenemos que unirnos cada vez más y la cultura es la manera más rápida de que nos llevemos mejor. Conocer el otro, conocer lo diferente que somos y lo parecidos al mismo tiempo, ¿no? Y que, Jessica, tienes un regalo para los oyentes, ¿es así?
Sí, tenemos un regalo. Para el primero que llame, es una edición especial de CD, DVD de Omar Aportuondo y María Betania. Que
es un lanzamiento, ¿no? Es
sí.
No está en las tiendas todavía.
Es un lanzamiento de Discmedi, que son discos del Mediterráneo, www.discmedi.com. Así que para el primero que llame, ya sabéis, os lleváis una edición especial genial. La verdad que es un disco súper bonito. Ahora también vamos a poner una canción para que escuchéis un poco.
Pues María Betania y Omar Aportuondo han grabado un disco y la primera llamada que recibamos se lleva un CD y DVD. El teléfono es 91-389-2427. 389-2427. Hoy estamos aquí con el gran Alfonso Leopard, el que pues... Nos están,
lo de gran lo dices por el tamaño, ¿no?
El espíritu emprendedor, el hombre que afrontó las cosas y mira, ha conseguido crear un medio de comunicación tan importante como la revista Shanghai aquí en Madrid, día 29 en Brasil.
Sí, el día 29 me voy
¿De qué mes? Del mes de mayo. Mes de mayo.
O sea, un mes, dentro de un mes justo. Me voy a Bahía, al sur de Bahía esta vez. A conocer el sur de Bahía, Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda, Cabralia, toda esa zona que creo que es un paraíso y que no conozco, así que me voy para allá 10 días, me voy con mis padres a enseñarles Brasil, que también me hace mucha ilusión. Ellos es la primera vez, de hecho nos quedamos unos días primero en Salvador para que enseñarles un poquito Salvador. El Salvador que tanto amo y después vamos al sur a visitar a unos amigos que viven en Porto Seguro y vamos a pasar unos días allí. Además voy con un amigo tuyo, Reinaldo. Con Juanjo, de la amigo que hace dos años tenía un restaurante y tiene un restaurante aquí en Madrid y que también se enamoró de Brasil, se fue allí y allí se quedó.
Es que se enamoran todos.
Es que no sé qué tiene Brasil que nos enamoramos todos.
Pues mira, es lo mismo que tiene España, porque estoy enamorado de España. No llamar más, por favor, porque ya no podemos más. Ya hemos regalado el disco y la Kese ya está cenando allí, diciendo que no llame más porque... Ya hemos regalado, ya tenemos ganador para el disco de Omar Aportuondo y María Betania. ¿Has escuchado, por cierto, el disco?
Sí, yo también, como recibo los lanzamientos antes de que salgan, también tengo la suerte de que Discmedi me mandara uno y ya lo he escuchado y es maravilloso. Aparte de que a mí María Betania me parece una de las mejores voces y más sensibles de Brasil. Un disco con Omar Aportuondo, con esa leyenda viva de la música... cubana, me parece un lujo y el disco es muy bonito, muy muy bonito. La presentación, como decía Jessica, es muy en Digipack, muy 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 bonita, muy espectacular. Es un objeto de coleccionista, como todas las cosas que hace Discmedi.
Pues discmedi.com es la web que tenéis que entrar para conseguir ese discazo. Y nosotros pues estamos con música brasileña de primerísima calidad. No sé si podemos escuchar ahora una canción de María Betania. Sí. Las 9 de CD, sí señor. Y estamos pues con el gran, voy a decir una vez el gran, espero que no le moleste. Y pues la canción número 9 sí la tengo aquí escrita, Marambaia, ¿es así?
Sí, también Sovendo que Beleza.
Olha aí, pessoal, uma notícia importante para os brasileiros que estão escutando o programa, que é a seguinte: uma promoção da Globo para não pensar duas vezes. Você compra o decoder por apenas 99 euros mais IVA e ganha 3 meses de assinatura grátis. É um presente de quase 70 euros para comemorar a nova programação do canal. Ligue grátis para saber mais detalhes. O número é 00800 0884-5626. Globo com 3 meses de assinatura grátis, nova programação, você não pode perder. Ligue agora e grátis, 00800-0884-5626. E se você tem que resolver algum trâmite de documentação lá no Brasil, entra no site documentosdobrasil.com. Agora vamos escutar a Maria Bethânia e Omar Aportuando.
Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia. Só vendo que beleza, tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brincos de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. O meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia.
Afonso Leopardo tem tanto amor por esse Brasil. Afonso, pues, não sei se se pode perguntar, é que é muito curioso. Afonso Leopardo é um chico, pues, guapíssimo. E me imagino que em Brasil terá muito êxito.
Pues não, com os homens que há ali, como vou ter eu êxito em Brasil?
Mírale.
Pero si los hombres brasileiros, madre mía, esos sí que son hombres. ¿Dónde está? ¿Dónde? Que se quiten todo lo demás. Y además en Bahía, esos mulatos, esos negrazos que hay en la playa haciendo
capoeira
en la playa. No. Yo en Bahía hay un pueblo que se llama Arembepi, que está como a 15, 20 kilómetros al norte de Bahía, y que yo siempre que voy digo, pero es que no hay ni un negro feo en esta ciudad, porque todos son guapísimos. Espero que mi novio no me esté escuchando, por cierto.
¿De saber si él va contigo o se queda aquí?
Siempre suele ir. En este viaje no puede venir porque trabaja. Y voy con mis padres, aunque si pudiera, vamos, a él también le encanta Brasil, o sea que...
Tenemos ganador. Sí. O ganadora.
Pues
a
sí,
ver.
Ganadora. Y se llama Rosario Estalbanes. La primera cosa que me dijo fue que yo soy enamorada de Brasil, conozco a Río, me encanta Brasil, pero bueno, llamaremos después del programa Rosario Estalbanes.
Ella se lleva el disco de María Bethânia y Omar Aportuando, que es un discazo, lo recomienda Stalgrán, Alfonso Leopardo. ¿No es así?
Lo recomiendo, lo recomiendo.
¿Tú tienes la agenda preparada, Kesia? ¿Es sí. en directo o es grabada?
En directo.
Pues ya tira.
La agenda cultural Coisas do Brasil con Kesia Leme.
Galería Paloma Leroy y Arte Decor presentan las nuevas creaciones de innovadores artistas brasileños. Hasta 3 de mayo, 9 artistas presentan una selección de piezas que exploran los más diversos dominios de la creación. En la colección reúne esculturas, lámparas, cuadros y piezas únicas que ilustran el vigor y la creatividad de artistas internacionales. La exposición está de 11 a 15 horas de martes a viernes y a los sábados de 11 a 14 horas. Para más información, www.galeriapalomaleroy.com. Y la agenda cultural pasa a las direcciones de los restaurantes con comida brasileña. Restaurante Picanha, calle Modesto La Fuente, 15. Factoría Tropical, calle Jacome Trezo, 11, en la quinta planta.
Coberto de fumaça e frio.
Restaurante Santa Gula, calle Cuchilleros, 9.
Quem sabe já está morto. Quem morreu fui eu.
La exposición del brasileño Pablo del Barco está en la Casa do Brasil hasta 6 de mayo. La dirección, Arco de la Victoria. Y para más información, www.casadobrasil.es.
Não vou procurar mesmo.
La agenda cultural está 24 horas en directo en la web. Para todas las informaciones de los conciertos en España, www.movidabrasileña.com.
Esa es la super agenda. Ya sabe aquí nuestro amigo Afonso dónde tiene que ir pues, si quiere comer comida brasileña. Y tú también, que estás en casa escuchando.
Oye, Reginaldo, pero yo tengo al lado de mi casa hay un restaurante brasileiro que no lo ha dicho.
¿Cuál es?
A Brasileira.
Ah, Brasileira. ¿Vives ahí en la calle
Pelayo? Chueca, aquí, ¿no? Sí, claro, claro. Está muy cerca de casa y voy mucho, de hecho.
Pues nada,
conozco mucho.
La liaste porque la gente ya sabe dónde vives. Ay, Alfonso, la que haces. Estás en directo. Míralo.
Yeah. No pasa nada. Pues sí, no. Yo lo recomiendo también a Brasileira, de mi amigo Carlos, y está en la calle Pelayo. No recuerdo exactamente el número, pero al final de la calle Pelayo, casi llegando a Fernando VI, y es un restaurante pequeñito, pero con muy, muy especial, con una comida brasileña.
A ver cuando nos invite el Afonso para comer.
Allí, de hecho, tienen un postre que se llama Espera Marido. Espera Marido. Y yo iba siempre a comer Espera Marido, porque yo quería un marido brasileiro. Pero no funciona porque Espera Marido y al final tengo un novio español.
Pues al final te quedas esperando.
Sí, no. Bueno, lo conseguí, pero yo pensaba que iba a ser brasileiro y no. O sea, que quien quiera novio o que estoy buscando marido, que vaya a Brasileira y que pida de postre Espera Marido, porque es además un postre riquísimo, una mousse de lima y guayaba. Oh, uy, delicioso. Espera Marido, y vas allí y bueno, a ver si tiene más suerte que yo y consigue un novio brasileiro.
Pues gracias por la información también de la Brasileira. Vamos buscar algo ahí para pasar el próximo programa.
¿Y qué más recomiendas, Alfonso? Así que te conoces, así, tanto de música. ¿Qué más cosas recomiendas brasileñas aquí para nosotros?
Hombre, yo creo que hay tantas cosas que recomendar en Brasil.
¿Adriana Calcañoto te gusta?
Adriana Calcañoto ya hemos quedado en que desde que me la descubrió mi hermano Fico, ahí sigo fiel a ella, a pesar de que no me gustara el concierto que dio en el Conde Duque. Y yo siempre que voy, siempre intento descubrir algún cantante. Siempre me encanta ir a las tiendas de música allí en Bahía y miro y busco. Y el último viaje descubrí Colombia, Vanessa da Mata, por ejemplo. No, yo sé que allí es muy conocida, pero yo no la conocía, había oído alguna cosa. Y me compré los dos últimos discos y la verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho. Aparte de que ella me parece una mujer hermosísima. La música que hace también me gusta mucho. No sé por qué, pero tiendo a siempre hacia las cantantes femeninas. Me gusta, reconozco que luego cuando oigo como el último tema que has puesto de Sao Giorgi, el hombre también me gusta mucho, pero a mí me cuesta más entrar en la música brasileira a través de los hombres. Entonces,
¿te gusta Gal Costa, María Zamonte?
Me gusta todas. Yo creo que mujeres brasileiras, yo creo que no hay ninguna que no me guste. Xuxa creo que es la única que...
No eres el único, no te preocupes.
Y creo que es la única que me da un poco igual. Pero todas las demás, hasta Ivette Sangalo, que quizás es demasiado comercial, pero hasta Ivette Sangalo me gusta. Y la putada es que no voy a poder ir a verla en
Rock
in Rio porque...
Es el mismo día.
El mismo día que tenemos la parada gay aquí en Madrid.
Y a lo mejor, no sé si podemos dar la noticia o no, dar un adelantamiento, dijo en tus manos, claro, que nos digas cómo va a ser el Gay Pride este año, porque parece ser que Brasil va a estar presente.
Sí, sí, sí.
Parece
sí,
ser,
sí,
¿no?
Sí. Queremos, yo llevo muchos años queriendo hacer cosas para traer la música brasileira y yo creo que el orgullo que se celebra aquí en Madrid es una oportunidad única y ideal, además, porque yo creo que es uno de los días en los que realmente se vive un carnaval que debe ser muy parecido a lo que se vive en Brasil en la época de carnaval, que por cierto todavía nunca he ido a Brasil en época de carnaval. Pero que ya iré. Pues este año estamos organizando una de las carrozas. Va a ir con un grupo brasileiro que se llama Hip Hop Roots, que es un grupo del hermano de Carlinhos Brown, que hacen una música totalmente apropiada para algo así, porque es fiesta total. Y la idea es que una de las carrozas, digamos, aporte esa música brasileira al orgullo y que lleve gente alrededor bailando samba, hip hop y lo que sea.
Este es nuestro ya...
La exclusiva, esto es una exclusiva, porque nadie hasta ahora lo sabía.
Somos los únicos.
Y los primeros, los oyentes de este programa son los primeros en saber que Brasil va a estar presente. A pesar de que este año, evidentemente, con Rock in Rio, celebrándose en esas mismas fechas, pues no hay duda de que va a ser un verano muy, muy brasileiro en Madrid.
Pues el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura en Brasil nos están escuchando a través de internet, porque la entrevista de Alfonso es muy importante para el turismo brasileño. Y seguramente habrán pues, cosas ahí interesantes que se hará en el turismo brasileño entre las dos partes, entre España y Brasil, a través de la revista Shanghai. Pero aquí en la Embajada de Brasil también nos están escuchando, en el Departamento de Turismo de la Embajada, y de Obrando, que nos pide que salude a Paula Valente. Paula Valente, bem-vinda a España, bem-vinda a Madrid. Estamos, pues... Aqui já está escutando aqui o grande Alfonso Leopardo, que sabe muito do Brasil, mais do que a gente imaginava. Quantos anos já de relação com o Brasil? Aunque seja uma relação assim um pouco... Uma vez ao ano vas, não? Duas vezes ao ano?
Sim, sim, sim. Desde que estive há 3 ou 4 anos a passar o Réveillon ali, não há... Intento todos os fins de ano irme ali, porque aparte de lo de celebrar el fin de año en el calor en vez del frío que hace aquí, eso sí. Es una maravilla. Y luego, bueno. Y luego lo de salir a la playa, saltar las olas, echar flores a Yemanjá, vestir de blanco, eso me parece una gozada. Y además siempre pienso en todos los amigos que están aquí pasando frío y que yo estoy ahí viendo...
¡Qué malo eres, Alfonso!
¡Por favor! No puedo evitarlo. De San Pablo. Creo que ya he escuchado.
Bueno, la parada gay de San Pablo es la mayor del mundo. Sí. O sea, creo que el año pasado fueron 2,5 millones de personas solo en la parada gay. O sea, que eso tiene que ser una experiencia increíble, increíble. Yo creo que es algo que tampoco se puede perder nadie. Y de hecho creo que este año es a finales de mayo. No sé si es el 30 o el 31 de mayo en Sao Paulo, no estoy seguro porque alguien me comentó que Yo me voy allí a Bahía el 29 de mayo y alguien me dijo que justo la parada era por esas fechas y yo dije, bueno, este año me parece que no.
No
se puede hacer todo. Ese es el problema de Brasil, que hay tantas cosas por hacer. Si ya solo el estado de Bahía es como España.
Claro.
Entonces, recorrer Bahía... Yo estoy empezando a ser un experto bahiano, pero todavía me quedan muchísimas cosas por conocer en Bahía. El interior no conozco, y el sur, que es lo que voy a conocer ahora, que voy con muchas ganas porque todo el mundo habla maravillas del sur de Bahía.
El segundo, aquí tenemos la información de internet, el día 10 de junio, pues es cuando más o menos ocurre ahí la fiesta gay de São Paulo.
El 10 de junio.
10 de junio, sí. El año pasado fue el día 10.
Entonces, eso fue el año pasado, pero sí. Este año no puede ser, el día 10 cae un martes, o sea que debe ser por ahí, a finales de mayo, primeros de junio. O sea que si hay algún oyente que sabe cuándo es exactamente, que llame para que nos enteremos de cuándo hay que ir a São Paulo a la parada gay, porque además con TAM... Ahora se puede ir a São Paulo y encima con precios estupendos.
Sí, a partir de 500 euros ya puedes.
Ah, pues entonces hay que aprovechar porque parada gay. 2,5 millones de personas en la calle.
Mucha música.
Con mucha música, mucha fiesta. Eso
mucho ligoteo.
Eso hay que vivirlo.
Mucho ligoteo y los billetes pues en tanairlines.com, así como suena, pues ya Ertan ya tiene su página web aquí en España, donde puedes comprar los billetes por internet, porque el problema que tenían antes es que no había una página en español, había una página en inglés y en portugués, pero ahora tienen una página en español para los españoles. La oficina está aquí en Moncloa, la oficina de TAN, y están completamente instalados y promocionando un poco esos viajes con precios más bajos de Brasil. ¿Quieres decir algo tú?
Sí, cuidado con eso. TAM, porque a veces con la pronunciación en portugués suena a TAN, que es N, pero es TAM con M, TAM Airlines, para los oyentes que están escuchando.
Pues que es bueno tener aquí una especialista en el idioma español. Nosotros hemos prometido y vamos a compartir con Alfonso Leopardi y con todos vosotros la entrevista exclusiva que concedió Seu Jorge para nuestro programa. Es una entrevista espectacular donde él confiesa muchas cosas interesantes, donde le hago preguntas un poco también que vais a notar que le gustó que le hiciera tal pregunta. Y vamos a escuchar un poco ahora a Seu Jorge y luego volvemos con el gran Alfonso Leopard, exclusivo aqui na 100.4. Como a gente prometeu, tá aqui com a gente Seu Jorge, dia 9 de maio, concertaço em Madrid, o show mais esperado do ano, porque no ano passado a gente não pôde assisti-lo aqui em Madrid, mas agora sim. Todo mundo tá na expectativa. Seu Jorge, bom dia, como vai você?
Bom dia a todo mundo de Madrid, muito obrigado pelo carinho, tocar as músicas. Enfim, eu vou conhecer a Espanha, tenho uma ideia por esse país, que esse país deve ser uma delícia. Muita gente que já foi à Espanha me diz isso, sobretudo dessa cidade, de Barcelona também, enfim, da Espanha em si, diz que é muito bonito, estou muito curioso pelo concerto e pelo público também, conhecer, para estar junto.
Esse é o Jorge Mário da Silva. Seu Jorge, Gabriel Moura passou uma bola para você, você pegou de primeira e meteu pro gol, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Gabriel Moura é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Não só porque me trouxe a música, me apresentou a música, me apresentou o teatro, mas por ser o companheiro desses últimos 18 anos e fazendo as músicas comigo, superando obstáculo, é um grande companheiro de linha de frente, assim, linha de ataque, o melhor que eu já tive até agora.
Qual é a relação do CD América Brasil com Oscar Neia Maia?
A ideia que os meninos tiveram na construção da capa era trazer o monumento da América Latina, porque nós somos americanos, e quando eu falo América Brasil, eu falo desse Brasil americano, né, que também é muito forte, porque nós fomos construídos com toda uma influência da Europa. Ainda assim, existe uma força americana muito grande, americana do Sul, e Oscar Niemeyer Maia tem essa visão de América Latina muito forte dentro dele, da união da América Latina. A minha ideia desde o começo, a ideia dos meninos que fizeram, Tangerina, que fizeram essa capa, trazendo uma pipa, a ideia de levantar uma pipa, colocando uma pipa no ar, com um não um monumento da América Latina, né, mas a citação a esse monumento, a essa proposta de união, é uma ideia de que o Brasil quer levantar essa pipa, né, do Mercosul, quer levantar essa pipa da América Latina, quer levantar essa integridade do bloco dos 20 países mais pobres do mundo, que é o G20. O Brasil está muito interessado na sua política de exterior, em fazer essas conexões. Então, entendendo esse momento do Brasil e entendendo esse desejo, né, de progresso, de desenvolvimento, que vem desde a época de Oscar Niemeyer, né, eu juntei tudo isso e quis traduzir em imagem.
Jorge, família, sua família é muito importante no seu trabalho, né? Você deu várias entrevistas já falando que você acredita muito na família, que a família é uma fonte de inspiração e de alimentação, né, do espírito, né?
Trabalho para a família também, né? Trabalho principalmente para mim, para os meus desejos, para os meus sonhos. Minhas filhas adoram o êxito da música, quando eu os alcanço, minha esposa torce por isso, a minha mãe, meus irmãos, as pessoas que mais torcem em torno de mim, que estão mais em contato comigo durante toda a minha vida e trajetória, esperam sempre que eu alcance, devotam seu tempo, sua energia, sua boa vontade, né? Tudo para que eu única, exclusivamente me realize, que através da minha realização eu estaria fazendo um desejo, estaria concluindo um desejo deles. Então é muito importante, sim, é sempre quem eu gosto de homenagear primeiro, quando se trata de uma homenagem em música, quando se trata de uma reverência em cena, no palco. É sempre essas pessoas que eu penso, para eles que eu trabalho também muito.
O candomblé é uma coisa que está um pouco esquecida no Brasil, você não acha? Qual é a sua opinião do candomblé atual aí no Brasil?
Eu não acho que o candomblé está esquecido. Eu só acho que o candomblé não é mais atacado, né? Porque quando se sabia do candomblé, ela sempre se falava mal dessa cultura, dessa religião, uma religião que era a religião mais livre, mais democrática, mais tolerante possível e tal. Então eu não acho que está sumido, não. Eu acho que está, para quem é do candomblé, sempre foi, quem é candomblé, assim, sempre foi muito reservado, sempre foi muito conciso na seriedade do exercício da sua religiosidade, né? Então, eu não acho que ele está sumido, apagado ou qualquer coisa do gênero. É que a gente também, aqui no sudeste do Brasil, a região onde mais cresceu, né, mais desenvolveu, criou-se grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, tudo, o candomblé, ele deixou de ser uma cultura e passou a ser marcado mais como um folclore. Mas ainda no interior, na própria Bahia mesmo, né? É muito forte, é o que leva muita gente ainda.
Jorge, você aqui na Espanha é super famoso, graças à música Tive Razão, que é um sucesso aqui, e também o filme Cidade de Deus. Esse filme foi uma iluminação na sua carreira? Como você definiria?
Esse filme, para mim, foi uma coisa que eu só teria que ter muita sorte. Eu teria que ter uma sorte muito grande na minha vida para fazer um filme como esse, de novo, novamente. Né? Não com a mesma história, mas um filme que realmente deu certo do começo ao fim, pela competência dos seus diretores, pela competência de quem reescreveu o roteiro, de quem finalizou, pela competência de quem atuou. Acho que tinha tanta capacidade, tinha tanta afinação, tinha tanta coerência, tanta harmonia, né? O tocado, um filme feito por música, praticamente, né? O Fernando Meirelles, Sérgio Charlone, Kátia Lund, sabe, foram passearam como maestros nos sets e fazendo, e tudo aconteceu. Eu acho fatalmente muito difícil eu conseguir uma produção nesse sentido, com esse mesmo, porque o cinema é uma arte muito especial. E então, por isso, por ser uma arte muito especial, ele foi determinante e fundamental, não só na minha carreira, mas para coisas futuras que eu ainda nem sei, nem saberei como funciona, vai funcionar, né? Porque é um filme que ficará para sempre, a ideia de envelhecer e me ver no futuro numa tela de cinema, esse mesmo filme, que foi marcante, foi um marco e tal, é emocionante já, desde já, né? Me imaginar sentado com o meu neto no futuro, e assistir junto com ele Cidade de Deus, que conta a história de uma época, de uma problemática que espero que lá no futuro a gente não venha a ter mais. Então é maravilhoso ter a sorte de ter feito esse trabalho, ter sido convidado, me sinto honrado de ter feito esse trabalho. E de aqui mesmo eu já queria agradecer a Fernando Meirelles mais uma vez, a Kátia Lund, a Paulo Lind, a César Charlone e a todo mundo que trabalhou nesse trabalho e que eu tenho um orgulho de ter feito. Eu não precisava ter feito mais nada depois desse filme. Eu já tive sorte de fazer outros filmes depois desse filme, por causa desse filme. Então é uma alegria muito grande.
Você fez um filme com as duas atrizes brasileiras mais desejadas e mais cobiçadas do país, que são as duas Fernandas, mãe e filha, ali nos Lençóis Maranhenses, é assim?
Sim, é o Casa de Areia. E privilégio também de ter trabalhado com o topo da cadeia alimentar, né? No que se trata de dignidade em cena e dignidade pessoal, né? São pessoas, são mulheres de uma integridade incrível. E isso não é, sabe, nenhuma resenha que eu venho fazer elogiosa simplesmente por serem nomes, não. É porque simplesmente na carreira de ambas não existe nada mais ou menos, nem na TV, nem no cinema e nem no teatro. Todas as duas, ambas, mãe e filha, sempre tiveram um êxito a nível acima do nível 10, né? Em tudo que fez. Então foi uma escola, foi um aprendizado, continua sendo, porque quando eu revejo, eu me lembro de estar em cena, de estar fazendo, das conversas, do trabalho de mesa, né, com o roteiro. Então tudo isso é uma coisa rica. Eu brincando com o Andrucha, eu falei até pra ele que normalmente coisas assim você não recebe pra fazer, né? Você paga pra participar.
Você já pronunciou várias vezes a frase de que a música salvou a sua vida. Por que você tem tanta segurança nisso?
A música me deu um mundo de relações, né? Boas somente, né? Nunca encostou através da música uma pessoa me prejudicar perto de mim, sabe? Sempre consegui através da música trazer só amizade, respeito. Toda vez que eu tava cantando com algum violão na mão, assim, ninguém me olhava como um marginal, um possível problema, um delinquente, um desajuste, né? Um desqualificado. Quando eu tinha o violão na mão, as pessoas olhavam para mim e falavam, esse cara só pode ser bacana. Ele tá com o violão na mão, quem que arruma problema com o violão na mão? Eu nunca conheci ninguém que arrumasse problema. Então, nesse sentido, ela foi praticamente a coisa que me apresentou para um monte de gente legal, para um mundo legal, que ajudou a quebrar uma série de complexos que eu tinha, né, sobre mim, né, imputado pela vida, pelas adversidades, pelo fato de ter crescido com muita dificuldade, né? E nessa dificuldade, muita humilhação também. Então você vai criando um complexo, vai se sentindo inferior, vai se diminuindo, vai se deprimindo, né? E aí a música vinha com a coisa de, pô, fazer amigo, sentado na beira da calçada, fazer uma canção. Aí de repente parava duas, três meninas bonitas com mais dois rapazes bacanas e todo mundo começava a namorar, os meninos ali, e eu tocando no meio, fazendo música para as pessoas, criando amigos, sendo apresentado, sendo convidado, né? Eu passei a ser convidado, eu passei a ser apresentado para alguém. Então foi muito bom, por isso salvou minha vida, né? Minha vida estava tão sem graça, tão difícil, com tanta dificuldade, com tantos empecilhos, tudo conspirando para que não desse certo. Somos filhos do estereótipo aqui, né? De um estereótipo brasileiro, quando você é negro, você é descendente de escravo, direta, não especializada, quando você é nordestino, você é morto de fome, enfim, não é generalizado, acho que hoje talvez não aconteça tanto assim como eu estou dizendo, mas no longo da história do Brasil, assim, no processo desse desenvolvimento, né, foi muito assim, a intolerância era muito grande, então é muito difícil você ter 17 anos de idade, estar por conta do serviço militar, não tem emprego e já tem 1,70m, parece um homem já grande, já tem uma voz grossa, que você tem 17, mas é de menor, parado dentro de uma favela sem trabalho, sem nada, quando de repente a polícia chega e te barbariza, ou de repente chega uma facção ou outra criminosa mata você, entende? Essas coisas, você procurando de todas as maneiras não se envolver com nada, e ao mesmo tempo o nada é o que você vive no meio do nada, não tem nada pra você, ninguém te procura pra nada, não te apresenta a ninguém, não te desenvolve em nada. Então com a música eu pude ter acesso ao teatro, a uma linguagem, experiência de vida, troca, e salvou minha vida.
Qual é a maior violência do Brasil?
A maior violência do Brasil, no meu ponto de vista, é a fome e a indiferença. Enquanto muitos sentem fome, os outros são indiferentes a isso. Eu acho que é a maior violência que tem.
Seu Jorge, nós estamos felizes de verdade pela sua sinceridade, pela sua participação aqui no programa. É uma honra muito grande.
Alô, povão, agora é sério. Diretamente do Brasil, eu convido você que está falando, seu Jorge. Pessoal, meu público querido do programa Brasilenha, olha, vocês que estão aqui em Madrid, muita axé, muita felicidade, desenvolvimento, crescimento, paz, união. E no dia 9 nós estamos, 9 de maio agora, nós estamos fazendo um show, um concerto aí em Madrid. É minha primeira vez na cidade de vocês, nesse país fantástico, que eu estou muito curioso de conhecer. E dançar com vocês, fazer sonhar e levar notícias do Brasil. Afinal de contas, algumas coisas estão mudando aqui. Principalmente para o povo nosso brasileiro que não está aí com saudade da gente, cara. Eu quero levar notícias daqui, dos fatos, das coisas que estão acontecendo. E espero encontrar todos vocês lá no dia 9. Vai ser um prazer muito grande poder tocar. Seu Jorge, conjuntão pesadão. Tá um barato concerto. A gente vai fazer música com coração para todo mundo dançar, para todo mundo gostar, sem frescura. Então pinta lá dia 9. Estamos aguardando você. Um beijo grande, um beijo na alma de todos. E obrigado, irmão, por tudo aí, pelo carinho. Obrigado pela qualidade da entrevista. É sempre muito bom falar com o povo fora. E principalmente o povo que domina a nossa, conhece a gente, conhece, sabe quem somos nós. Muito obrigado mesmo, de coração, e não vejo a hora de vê-los todos aí com saúde, pra gente tomar aquela cervejinha gelada. Beleza?
Estamos aqui com o Afonso Leopardo. A gente me está fazendo perguntas aqui, como vão as entradas de seu Jorge? Pois as entradas estão à venda no Tic Tac Tickets, também no Bar Cabucla e também no Picanha, restaurante Picanha aqui em Modesto La Fuente. Nos ha recomendado hoje Afonso Leopardo que conozcas o restaurante A Brasileira, que está na calle Pelayo, já aí chegando ao finalizar ali, cerquita de Las GAE, não? Entre,
exacto, por aí, muito cerca, muito cerca de Las GAE, exacto.
É bom que a gente já sabe onde vive porque a gente... Nadie sabia onde vive Afonso, agora lo sabe toda Madrid, por lo menos os amantes de Brasil. O próximo viaje que vai fazer a Brasil, vas com muito bem acompanhado, não? Já tens todo programado com Juanjo para receber-te ali. Te quedas na casa de um amigo, não? Ou
bueno, vas estar em hotel sí, também? Sim, sí, não. Vou os primeiros dias a Salvador e quero ir também a Imbasaí, em la Línea Verde, ao norte de Salvador. Esses dias sim, sí, estaré em um hotel e logo já ao sul, a Porto Seguro, nos vamos a casa de um amigo, de Gregorio y Bidú, que nos han invitado a conocer el sur de Bahía y que les mando un beso muy fuerte desde aquí.
Madre mía, sí, señor, eso es amor a la música. ¿Y la bossa nova? ¿Qué nos cuentas tú de la bossa nova?
¿Qué se puede contar?
¿Sabes que este año se celebra los 50 cumpleaños de la bossa nova?
¿Qué me dices?
Este año sí, habrá grandísimas fiestas en Brasil celebrando los 50 cumpleaños de la bossa nova. Aquí en Madrid también acontecerá una fiesta de los 50 años de la bossa nova en la discoteca Kipper. E, pois, nós seguramente vamos organizar algo para celebrar esse dia da criação da bossa nova, da primeira gravação da bossa nova, Chega de Saudade, por João Gilberto, que foi a música que paralisou todo o Brasil quando la lançaram nas rádios e também no mundo inteiro, não? A bossa nova. O que te parece a bossa nova cumprindo 50 anos e aí aún é uma coisa, não sei como dizer em linguagem assim, uma
contemporânea.
Coisa... Sim, é uma coisa que sigue atual, não? Sigue...
Sí, sí, no cabe duda. Es lo que hablaba antes al principio y te contaba cómo mi hermano me descubrió la música brasileira y evidentemente la bossa nova es la música brasileira y es casi lo primero que, que, que te llama la atención y Jobim, por ejemplo, que es yo creo que el maestro, ¿no? El que empezó prácticamente todo. Yo creo que uno de mis discos favoritos, que también me lo descubrió mi hermano Fico, es el disco que grabaron precisamente en la casa de Jobim, Morellenbaum, el dúo Morellenbaum y Sakamoto.
Sí, ese, muy bueno
el disco. Ese disco que se llama Casa y que son todas las canciones de...
Las playas desiertas.
Qué maravilla, que también la canta María Betania en su último disco. No este último disco de Con Omar Aportuondo, pero en el anterior. También canta Playas Desiertas. Hombre, yo creo que la bossa nova aportó a Brasil lo que le faltaba, ¿no? Yo creo que Brasil... desde que existe la bossa nova se ha convertido en lo que yo creo que en el sueño, en el paraíso que todos buscamos, ¿no? Y esa bossa nova precisamente es la banda sonora de ese paraíso que es Brasil y que te ayuda incluso a entenderlo mucho, mucho mejor, ¿no?
Dicen que la bossa nova es una alegría triste.
No lo sé, es... Yo creo, allí en Bahía, cuando voy, es muy gracioso porque la gente cuando sale te pregunta, pero ¿vos qué quieres esta noche? ¿Bossa nova o carnaval? Refiriéndose al sexo, bossa nova es amor, es romanticismo, es melancolía también, saudade. Y carnaval es sexo.
Madre mía.
O sea, que bossa nova.
¿De qué nos enteramos aquí? De movida brasileña. Afonso, estamos encantadísimos. Queremos invitarte a que vuelvas al programa. Por favor, vuelve, porque es un honor, un privilegio para nosotros y para los oyentes poder compartir contigo tus experiencias en Brasil. Si quieres, a la vuelta del viaje, contarnos cómo fue el
viaje.
Vale,
vuelvo y que se venga mi hermano Fico para que lo conozcáis y hablar de música brasileña.
Llámale a su móvil y le vamos a llamar para que se venga.
Venga, genial.
Antes de lo que te pienses, tenemos que darte las gracias porque has venido. También recomendar a los oyentes que todas las músicas que has escuchado en el programa y también, si quieres tener el último disco de Seu Jorge, porque no está en las tiendas, lo puedes conseguir en tangara.net. Es el único sitio donde se puede conseguir los CDs ahora mismo, ¿no? El CD América Brasil. Es tangara.net. ¿Te he pronunciado bien, Jessica?
Sí.
¿Me corrige? Pues tenemos que despedirnos. Un beso en el corazón de todos. Gracias, Afonso. Y te estamos esperando.
Aquí volveré para contaros y para disfrutar del momento.
Yo invito personalmente a Afonso a ir al Amazonas. O sea, está invitado por mí. Le invito.
Yo
con
a
todo.
San Pablo.
todo pagado.
Genial.
Ahora estará pues, en Amazonas con los indios. ¿Sabéis qué te parece?
Muchas gracias, Reginaldo, a vosotros. Y gracias por tener este programa y acercarnos a Brasil, a los españoles, un poquito más, porque sin duda yo creo que son dos países que tienen mucho, mucho en común y que tenemos que fomentar esa unión y esa relación.
Gracias a ti. Un beso en el corazón de todos. Obrigado, Jessica. Gracias, Kessia. Gracias, Patricia. Hasta la próxima onda, galera.